presidente Donald Trump escapou do impeachment como era esperado. Afinal de contas, ele tinha maioria, continua tendo maioria de 53 senadores por 47 naquela casa. E assim não surpreende a sua votação. Mas deixa uma interrogação no sistema bipartidário norte-americano, justamente por essa fidelidade dos representantes ao seu partido. Isso porque o presidente extrapolou as suas funções. Ele abusou do seu poder ao pressionar o presidente da Ucrânia para só liberar um empréstimo já concedido pelo Congresso da ordem de $400 milhões àquele país, se o presidente da Ucrânia fizesse uma investigação sobre o seu oponente Joe Biden e o filho dele que tem negócios naquele país. Então, seguramente uma questão de violação dos preceitos estabelecidos para um dirigente. No entanto, isso passou batido justamente por essa questão da filiação partidária e do bipartidarismo norte-americano. Ao mesmo tempo, nós tivemos o discurso do presidente no chamado Estado da União, quando ele faz um pronunciamento a respeito de todas as suas atividades ao longo do ano, e mais uma vez ele ressaltou a economia norte-americana, a situação privilegiada em que está o cidadão do seu país, com a economia crescendo e o emprego também crescendo.
Trump declarou que o Estado da União está mais forte do que nunca e falou em todas suas conquistas e promessas cumpridas. Ele deu especial destaque, é claro, à economia, falando no desempenho recorde do mercado de ações na atual taxa de desemprego, que é a mais baixa em 50 anos. Trump também fez questão de falar que as minorias e os trabalhadores sem curso superior se beneficiaram com seu governo ao ingressarem na força de trabalho e conquistarem uma maior renda. Ele também destacou que os Estados Unidos estão autossuficientes em termos de energia e disse que agora os americanos contam com um sistema de assistência à saúde melhor e mais barato, garantindo que o sistema de assistência à saúde dos Estados Unidos jamais seria controlado por políticas socialistas. Aliás, ele aproveitou para repudiar totalmente o socialismo em uma crítica velada e dirigida a Bernie Sanders, o senador e pré-candidato democrata que tem avançado cada vez mais nas pesquisas e é simpático ao socialismo. Trump também dedicou alguns minutos para criticar os democratas por prometerem assistência à saúde para imigrantes ilegais, além de protegê-los contra a deportação. Ele também lembrou que um muro longo, alto e poderoso, nas palavras dele, está sendo construído na fronteira com o México.
É preciso ressaltar que o clima no Congresso norte-americano durante o pronunciamento de Trump não esteve nada ameno. Muito antes, pelo contrário, especialmente nas confrontações entre o presidente da República e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.
A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, apresentou o presidente americano de modo brusco, dispensando as formalidades costumeiras. Trump imediatamente revidou, ignorando a mão que Pelosi lhe estendeu depois que recebeu uma cópia do discurso das mãos dele. Durante o pronunciamento, as reações dos membros do Congresso foram, em grande parte, claramente partidárias, com apenas algumas exceções quando os democratas se uniram aos republicanos no aplauso. Isso aconteceu quando Trump homenageou o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, o reconhecido como presidente venezuelano, e declarando o apoio americano na luta contra Nicolás Maduro. E também quando Trump falou no novo acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá, que contou com o apoio dos sindicatos. Trump também deu crédito à cooperação democrata na reforma do sistema penitenciário, que foi um dos raros momentos em que Pelosi se levantou para aplaudir. De modo geral, Trump não foi conciliador e atacou as políticas dos democratas e do governo de Barack Obama até. Ao final do pronunciamento, que durou pouco mais de uma hora, a líder da Câmara fez questão de imediatamente rasgar sua cópia do discurso em frente às câmaras.
Enquanto isso, os oponentes de Trump vão tentando definir um candidato para enfrentá-lo em novembro. O Partido Democrata deu a largada nesta terça-feira em Iowa, na sua convenção com vistas a escolher o seu candidato para concorrer com Donald Trump nas eleições de 13 de novembro nos Estados Unidos. Decorreram 21 horas para se saber a classificação dos candidatos. Isso tudo por culpa de um software que foi utilizado. O centrista Pete Buttigieg e o progressista Bernie Sanders saíram à frente na primária democrata. Eles foram sucedidos pela senadora por Massachusetts Elizabeth Warren e pelo ex-vice-presidente do governo de Barack Obama, Joe Biden. O segundo, terceiro e o quarto candidato são pessoas com 70 anos ou mais. Já o que ficou em primeiro lugar, Pete Buttigieg, tem 38 anos. Ele foi prefeito da pequena cidade de South Bend, no estado de Indiana, reservista da Marinha e oficial de contra-insurgência no Afeganistão. Quando lançou sua campanha à nomeação democrata em janeiro de 2019, era praticamente desconhecido. E é um candidato assumidamente gay. Por ser cristão, colocou a religião no debate democrata. Pretende modificar o sistema de votação. Quer eliminar o colégio eleitoral. Que vale lembrar, foi o que deu a vitória a Donald Trump na última eleição. Porque no voto popular, Hillary Clinton fora a vencedora. Assim é que, em meio a candidatos sem maior expressão, esse jovem pode ser a grande surpresa dos democratas na eleição. A única pessoa que pode fazer sombra a ele, se resolver entrar mesmo na parada, é o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, um milionário que tem tudo para fazer uma campanha.
Por outro lado, a personalidade de Trump tem um efeito tão desagradável sobre grande parte da população, sendo que, apesar da excelente economia e da falta de um líder forte na oposição, 56% dos eleitores democratas dizem que apoiarão qualquer candidato que possa derrotar Trump, até mesmo se não concordarem com a plataforma de tal candidato. Ou seja, a maior prioridade desses 56% é se livrar de Trump a qualquer custo. Mas, pelo menos por enquanto, o mais provável é que Trump terá ainda mais 4 anos na Casa Branca. O impeachment que os democratas tanto queriam que acontecesse desde que Trump tomou posse em janeiro de 2017, acabou sendo um desses casos de o feitiço virar contra o feiticeiro. Segundo a Gallup, há pouco mais de um ano, 41% dos americanos achavam que Trump merecia ser reeleito. Agora, 50% dos americanos acreditam que ele merece um segundo mandato.
Ou seja, pelo que se observa, salvo uma mudança mais significativa, Trump segue tranquilo para a sua reeleição.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, a edição de trilhas sonoras de Jorge Brum, e o trabalho na técnica de Luciano Vargas e Sérgio Wagner sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Um boletim informativo do Paravoz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário, LBF Engenharia e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site jurandirsoares.com.br e no Spotify, acessando Rádio Guaíba. Bom dia!